As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma mulher com cerca de 50 anos perdeu a vida ao início da tarde desta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um camião e uma moto, sendo que a vítima seguia neste último veículo. O alerta centrou-se na rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, na ligação de Fazendas de Almeirim a Almeirim. Por aquilo que a nossa redação apurou, a mulher teve morte imediata. Foram mobilizados cerca de 20 operacionais e 8 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Faltou a morrer mais uma pessoa infectada com Covid-19 na área do Médio Tejo, neste caso residente no concelho do Entroncamento. A pandemia está agora associada a 379 óbitos na região, indicação confirmada pela Unidade de Saúde Pública, que deu ainda conta de mais 26 infecções, 7 das quais em Abrantes, 6 em Torres Novas, 3 no Entroncamento Pissarro do Al, 2 em Orém e Tomar e 1 em Alcanena, Constância e Vila Nova da Barquinha. Ou seja, apenas Ferreira do Zêzere e Mação escaparam. O Médio Tejo contabiliza já um total de 13.192 contágios, dos quais 147 continuam ativos. Registro ainda para a atualização do número de altas, mais 87, agora num total de 12.674. Estão 452 pessoas em vigilância ativa, das quais 106 em Abrantes, 76 no Sardual e 52 em Torres Novas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 43, seguindo-se Torres Novas com 20 e Orém com 19. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.078 infecções, 2.976 recuperações, 83 óbitos, 19 infecções ativas. Tomar 2.530 casos, 2.464 recuperados, 56 óbitos, 10 infecções ativas. Torres Novas, 2.033 casos, 1.953 recuperações, 60 mortes, 20 infecções ativas. Abrantes, 1.646 infectados, 1.534 estão curados, 69 mortes, 43 infecções ativas. Entroncamento, 1.138 infecções, 1.098 recuperados, 23 mortes, 17 infecções ativas. Alcanena, 1.058 casos, 1.012 recuperações, 39 vítimas mortais, 7 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 435 infecções, 419 recuperados, 15 óbitos, 1 infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 277 casos, 276 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 204 casos, 186 recuperados, 5 óbitos, 13 infecções ativas. E Constância, 185 infecções, 164 das quais recuperadas, 3 mortes, 18 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Infelizmente, sem surpresa, o Conselho de Sardual está numa lista de 25 concelhos sujeitos a medidas restritivas no âmbito da pandemia em curso, isto porque estão no patamar de risco elevado. Recorde-se que o território sardualense superou a barreira dos 400 casos por 100 mil habitantes no índice de incidência cumulativa a 14 dias, sendo mesmo o único do Médio Tejo e do Distrito de Santarém nessa preocupante situação. Em risco está o Conselho de Constância, que continua a somar infecções atrás de infecções, pelo que na próxima avaliação deverá mesmo ser obrigado a recuar no desconfinamento, o que implica teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam. Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30, no interior com um máximo de 6 pessoas por grupo, em esplanada 10 pessoas por grupo. Espetáculos culturais até às 22h30, casamentos e batizados com 50% da lotação, comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21h, lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação, entre outras limitações. Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência, fez um ponto de situação em torno desta matéria.
A partir desta semana há 25 concelhos, o que significa um recuo significativo que decorre da aplicação da matriz. Entre estes concelhos incluem-se Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odmira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardual, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Montagraça e Vila Franca de Xira. A todos estes concelhos aplicam-se as restrições horárias que temos vivido, por exemplo, aqui no Concelho de Lisboa, desde logo o encerramento dos restaurantes às 22h30 e dos similares. Há, a partir desta semana, três concelhos que recuam um outro nível de desconfinamento, dois novos, um que já se encontrava neste nível. Falamos de Albufeira, de Lisboa e de Sesimbra.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve dois homens suspeitos da prática, entre outros, de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, praticado com arma de fogo, ocorrido na zona da Marinha Grande, no passado dia 20 de maio de 2021. Na sequência de distúrbios provocados pelos arguidos em contenda familiar, foram disparados vários tiros contra um edifício e contra um homem de 47 anos que correu perigo de vida. Após o conhecimento dos factos, foram de imediato desenvolvidas diligências de investigação conduziram à identificação dos suspeitos que se deslocaram para paradeiro incerto, não prestando qualquer socorro à vítima. Foram realizadas buscas domiciliárias, tendo-se procedido à detenção de dois suspeitos, de 31 e 55 anos de idade, vendedores ambulantes de profissão, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Leiria.
Rádio R, informação.
À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentem no próximo ano letivo o pré-escolar ou o primeiro ciclo, no Conselho de Tomar, estão a efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet, através da plataforma informática Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. Para o primeiro ciclo, as candidaturas prolongam-se até 9 de julho, enquanto no pré-escolar estão abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento, deve solicitar a colaboração das secretarias das redes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacome Raton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas, deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação, código de acesso, será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt solicitando o envio das mesmas com um completo NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último. Um dos assuntos que esteve em destaque na recente edição de Médio Tejo em revista da Hertz foi precisamente a tão falada discriminação contra as empresas que não têm sede em Lisboa, prejudicadas, por isso, em concursos públicos de entidades públicas, concursos esses restritos à capital. Estão em causa serviços como call center, com marcação de consultas, entre outros. Duarte Marques, deputado na Assembleia da República, foi o rosto da indignação perante esta evidência.
Um concurso público, um serviço público, não pode ser exclusivo de uma empresa estar localizada em Lisboa ou não. E era isto que estava a acontecer. Porquê? Porque há uma cultura da administração pública que só as coisas, só em Lisboa, é que se podem prestar determinados serviços. Quando hoje é muito fácil, graças à fibra, graças aos meios tecnológicos, graças também aos incentivos que existem, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista laboral e social, e até das vantagens que há de desempenhar estas funções no interior do país, é hoje uma medida de competitividade também bastante grande, empresas sediadas no interior poderem ser instaladas. Pior, mais do que serem beneficiadas, não podem essas coisas. E eu até defendo que deviam ser beneficiadas. E a justiça do novo Código da Contratação Pública, que muita gente criticou, sem sequer o ter lido, foi uma questão em que o Governo se meteu para acelerar até os procedimentos habituais, em que o Governo pediu a colaboração do PSD, e devo dizer que cerca de 100 alterações que o PSD propôs foram quase todas aceitas.
Por sua vez, Hugo Costa, também ele deputado na Assembleia da República, focou-se na competitividade do interior, advertindo que as pessoas só se irão fixar fora dos grandes centros urbanos se houver emprego.
Em relação aos estigmas do interior, eu acho que no interior do país temos que ter capacidade de chamar empresas. Naturalmente, podem existir estas mais-valias na contratação pública para empresas do interior. O interior também já tem a capacidade de ir a fundos comunitários que o litoral não tem, isso também já é verdade, por causa das questões de convergência. Também pode ter outro tipo de apoios fiscais que o litoral e que as zonas mais favorecidas do país não têm. Contudo, eu julgo que se queremos que estes territórios tenham futuro, temos que lhes dar capacidade de emprego. Porque sem emprego, as pessoas não se fixam. As pessoas podem ter a melhor qualidade de vida, podem ter as melhores habitações, mas a menos que sejam reformados, sem emprego elas não se fixam.
Bruno Gomes, candidato do Partido Socialista à Câmara de Ferreira do Zêzere nas eleições autárquicas deste ano, marcou presença nos estúdios da ERTS, onde abordou precisamente a sua candidatura. Atual vereador no município ferreirense, Bruno Gomes quer que o Conselho se torne uma referência regional e nacional, mostrando-se convicto que irá ganhar as eleições 44 anos depois da gestão da autarquia, sempre a cargo do Partido Social Democrata.
Eu sou, se calhar, o rosto mais visível da oposição a estes 44 anos de poder do PSD. Sou o rosto mais visível ao longo destes anos e não minto, e toda a gente sabe que eu andei estes 20 anos a preparar o partido e a mim para chegar aqui nestas condições. As pessoas sabem que eu tenho feito um trajeto que é transparente, sempre disse aquilo que entendia ser o melhor para Ferreira do Zêzere. Tenho sido leal politicamente, e tenho tido sempre uma oposição construtiva. Esta liderança do partido, que já leva uns 12 anos, tem sido também isso, o conseguir alavancar o partido, conseguir criar bases e alicerces para ser uma alternativa credível. E fico muito contente porque chegamos a este momento. Infelizmente não foi conseguido ganharmos antes, mas sabíamos que chegando aqui tínhamos todas as condições para o conseguir e tentámos preparar as bases do partido, até com independentes, tentámos preparar esta candidatura para ganhar, e acho que as coisas estão a correr muitíssimo bem. Eu ando plenamente convicto de que vamos ganhar. E isso deixa-me extremamente feliz porque, acredito, eu, liderando os destinos de Ferreira do Zêzere, serei sempre um homem feliz.
44 anos, como referiu, da atual gerência do Conselho, contribuem também para que haja um desgaste político e daí haja uma maior possibilidade do Partido Socialista chegar-se à frente, chegar ao poder na Câmara?
Claro, sim. Eu sou apologista de que as pessoas não devem estar muito tempo no lugar. Seja no PS, seja no PSD, seja outra força partidária, eu acho que deve haver alternância, porque as pessoas acomodam-se, as pessoas têm o seu modo de trabalhar, e é importante que as autarquias conheçam um sangue novo. E acho que os tempos que vivemos também exigem uma equipa que tenha força, que tenha garra e que não esteja gasta. Estes 44 anos têm feito com que um conjunto de pessoas tenham liderado os destinos da autarquia, de um conjunto de associações, e é importante haver uma nova roupagem, um conjunto de pessoas que têm tanto ou mais capacidade para dar algo de novo ao Conselho. O Conselho tem tanto potencial, tem tanto para ser aproveitado, que só com uma força muito grande de trabalho é que nós vamos conseguir ser uma referência a nível regional e a nível nacional, e eu estou plenamente convicto de que eu e a minha equipa temos essas condições para o fazer, sem sombra de dúvida.
O assunto foi abordado por Luís Ramos, vereador do PSD na Câmara de Tomar. Há necessidade de manter os caminhos de Santiago, advertiu o eleito, que aproveitou esta intervenção para alertar para a presença de ervas no recém-inaugurado Ecotrilho da Vala, que solicita assim ao município que garanta um mínimo de condições aos utilizadores.
Aos caminhos de Santiago gostaríamos de deixar aqui uma nota para a necessidade de manutenção dos caminhos de Santiago. Portanto, não basta criar percursos pedestres, é necessário mantê-los de forma a que os caminheiros os possam utilizar com o mínimo de condições. Bem isto a propósito do recém-criado Ecotrilho da Vala, nos terrenos da margem esquerda do Rio Navão, entre a antiga fábrica de fiação e o açude de pedra. Alguns troços, sobretudo do lado poente, já estão a necessitar de limpeza de ervas, de forma a desimpedir os caminhos.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que os recursos humanos foram desviados para a limpeza dos terrenos municipais face à proximidade da época de incêndios, ou seja, a prioridade, reforçou a autarca, está no cumprimento desta última tarefa.
Nós temos tentado manter dentro daquilo que nos é possível e dentro dos recursos que temos tentado manter o caminho e não só o caminho. Devo-lhe dizer que nesta fase aquilo que são os recursos da Câmara foram desviados para a limpeza daquilo que são os terrenos camarários por causa da época de incêndios, e portanto esta questão dos caminhos ficou em segundo plano, mas também aqui relembrar aquilo que têm sido as condições atmosféricas que temos tido, chove, sol, também não é favorável, mas pronto, o tempo, felizmente, ninguém manda no tempo e, portanto, é o que é. Mas devo dizer que neste momento a nossa prioridade não está aí, está sim na limpeza dos terrenos, que são de pertença do município, por causa da questão dos incêndios.
A Câmara de Abrantes assinou os contratos-programa com os representantes das 52 associações que viram as suas candidaturas aprovadas ao FINABRANTES, Programa de Apoio a Coletividades do Conselho Abrantino, medidas 1, 3 e 4, Cultura, Juventude e Social, respectivamente, no total de aproximadamente 262 mil euros. Na ocasião, Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, mencionou as dificuldades que a pandemia trouxe para o desenvolvimento associativo e encorajou os dirigentes e respectivos associados a prosseguirem com as atividades com a prudência, a coragem, a determinação, a inovação e a confiança.
Este é dinheiro público que é gerido pelo município, mas que nós não estamos a dar nada extraordinário. Mas também era bom que percebessem que aquele apoio que nós fazemos, e era isso que eu vos queria dizer, é que nos últimos 6 anos, a atribuição financeira que a Câmara fez está perto de atingir os 4 milhões de euros. Às associações, a estas associações que estão aqui, a estas e duas ou três que faltam aqui, e depois eventualmente mais 20 e qualquer coisa na área do desporto, mas algumas que aqui estão até também têm a componente esportiva, e quero-lhes dizer que não é preciso agradecer, porque este é um dinheiro público. É preciso empregar bem este dinheiro tem que estar de acordo com a mesma linguagem, de forma a mesma linguagem determinada que é o programa, porque este dinheiro é dinheiro para ser bem utilizado pelas nossas associações, pelas nossas instituições, ao serviço das pessoas e da nossa comunidade. E eu tenho muita confiança naquilo que é o trabalho das associações. Eu agradeço imenso, eu farto-me dizer que nós temos uma dinâmica incrível num concelho muito grande, com a discussão que temos, mas temos uma dinâmica incrível, muito graças à vitalidade das nossas associações. Eu quero-vos dizer, para terem também aqui para conseguirem perceber aquilo que eu sinto, mesmo ontem um colega meu, presidente de Câmara, estava a dizer: epá, tu devias-me mandar duas ou três associações das tuas para o meu concelho. E eu: como é que é? Conta lá isso bem. Epá, é verdade. Manda-me lá, eu sei que tu tens muitas associações, e claro, umas com mais vitalidade do que outras em determinados momentos, naturalmente, é mesmo assim. As associações são feitas também de ciclos, e há um momento em que as associações estão mais dinâmicas, há outras que estão outras. O que era bom era conseguirmos estar todos motivados e mobilizados para fazer mais e melhor, e eu espero que isso possa de facto acontecer. Mas há alguns concelhos que infelizmente têm uma ou duas associações, e isso à partida até parece que seria uma coisa mais fácil. Não, não é uma coisa mais fácil. Nós queremos ter estas associações todas. Nós queremos ter todas estas associações e responder cada vez melhor para vós. E até subir os valores que aqui estão, em função também de mais dinâmicas, e estamos cá para isso.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Hoje falamos de turismo e, como os ouvintes sabem, a Covid-19 atingiu violentamente este setor, obrigando agora o Governo a criar um plano específico para salvar as suas atividades, o qual ronda os 6 mil milhões de euros. Também convém lembrar aos ouvintes que o turismo é muito vulnerável às alterações climáticas, políticas, económicas, militares e sociais, e por isso nenhum país pode viver exclusivamente deste setor. Apesar disso, Portugal é muito conhecido na Europa e no mundo pelas potencialidades dos seus segmentos turísticos, nomeadamente sol e praia, urbano e rural, residencial e de lazer, negócios e de aventura, saúde e temático, religioso e cultural, e patrimonial e militar. Mas, além do âmbito nacional, as nossas regiões têm territórios e produtos que marcam grandes diferenças para os demais países, destacando-se aqui a região centro, que engloba os municípios do Médio Tejo e de Tomara. No caso da nossa sub-região, são inúmeras as alterações turísticas a explorar de várias maneiras. As praias fluviais de Abrantes, Mação, Sardual e Vila de Rei, o Castelo de Almoral na Barquinha, o Wakeboard em Ferreira do Zedre, a Praia do Agroal e o Santuário de Fátima em Ourém, o Museu Ferroviário no Entroncamento, a Reserva do Boquilobo em Torres Novas, entre muitas outras. Por outro lado, em Tomara são imensas as pérolas turísticas, como o Castelo dos Templários e o Convento de Cristo, o Aqueduto dos Pegões, a Sinagoga, as igrejas São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a Mata dos Sete Montes e a barragem do Castelo Bode, mas apesar de tudo isto, a cidade ainda tem problemas básicos a resolver, como por exemplo, os focos de poluição do Nabão, as falhas de relva no Mouchão, as faltas do parque de campismo e de parques de estacionamento e de instalações sanitárias. Em resumo, não existindo locais perfeitos, as campanhas promocionais da responsabilidade do turismo do centro e dos concelhos que o integram poderão motivar os turistas a procurarem estas aragens, impulsionando assim o potencial dos territórios da região centro, do Médio Tejo e do Concelho de Tomara.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.